Voltamos com o CBN Total, vamos falar sobre economia e emprego. Dados divulgados pelo IBGE, que se referem à queda do desemprego no país, né, que recuou para 11,8%, vem sendo acompanhada essa queda do avanço do trabalho formal, que atingiu, ou melhor, do trabalho informal, perdão, que atingiu nível recorde no último trimestre encerrado em julho. O percentual de trabalhadores informais na população ocupada chegou a 41,3%. São mais de 38 milhões de brasileiros. Nós vamos conversar agora com o Pedro Superti, que é especialista em marketing e diferenciação. Olá, Pedro, boa tarde. Bem-vindo ao CBN Total.
Olá, Marco. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. 41% de trabalhadores informais, né? Para a gente começar a explicar o que é isso, tem a ver com reforma trabalhista ou tem a ver com o desemprego mesmo, as pessoas tentando se virar de qualquer forma? Como se pode analisar esses dados?
Sem dúvida nenhuma, Marco. O país, o Brasil, ele é um país muito complexo de se empreender, né? Eu gosto de usar muita analogia que ele é uma selva. Ou seja, você pode encontrar grandes tesouros e grandes descobertas, mas não vai ser fácil. Vai ter animais estranhos, vai ter doenças, vão ter tribos ameaçadoras, mas quem tem coragem e aprende a jogar esse jogo tem uma recompensa muito grande. Muitas pessoas hoje estão tentando fazer isso, né? Estão tentando seguir o seu sonho, estão tentando poder empreender, montar um negócio, poder fazer uma coisa que realmente elas amam fazer e que podem ganhar uma renda com isso, mas a complexidade trabalhista, legal, burocrática, atrasa bastante. O Brasil é reconhecido como o terceiro mundo mais complexo de se fazer negócios no planeta inteiro. Terceiro país, né? Então, sim, a gente realmente tem um trabalho árduo e a reforma trabalhista vai poder ajudar bastante com isso.
Pois é, e a gente falando dos informais, né? Claro que quando você pensa em informal, você vai pensar em barraquinha de camelô, não é só isso, né? Muita gente, uma pessoa que passa vendendo uma trufa aqui no centro de Campinas é um trabalhador informal, né?
Eu acredito que o novo perfil do trabalhador informal hoje em dia não é aquele somente o trabalhador que está na rua, como a gente vê no passado. Mas se a gente olhar para o futuro, tem cada vez mais pessoas recebendo pagamentos pela internet ou recebendo pagamentos direto na sua conta de pessoa física. Tem pessoas que têm um negócio que já está crescendo, já tem uma base de clientes, já tem até pessoas trabalhando junto, mas não formalizou esse negócio ainda, né? Tem pessoas com uma equipe grande, às vezes 5, 10 pessoas, todo mundo na informalidade, mas está crescendo. É, hoje o Brasil tem um dispositivo que pode ajudar muito essas pessoas a fazerem essa transição, que é o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. É uma empresa com muito menos burocracia, muito menos impostos, é realmente para quem está começando. Mas algumas pessoas entram nisso e quando elas crescem, elas vão ter que pagar mais impostos, vão ter que ter um nível um pouquinho mais complexo, elas ficam com medo. Eu gosto de lembrar essas pessoas é que o MEI, ele é aquela rodinha de bicicleta para a gente começar a poder pegar um embalo. Ela ajuda, mas ela é muito iniciante, né? Você não nasceu para ficar preso no MEI. Se você tem um produto bom, se você realmente acredita no que você faz, não acredita, não tenha medo de crescer. Acredite em você, porque o que você vai ganhar é maior do que o que você vai ter que pagar para isso.
Só que não é simplesmente abrindo algo, né? A gente vê, por exemplo, hoje, que estão milionários, né? Se a gente pegar a internet, hoje tem os carros dos youtubers, né? Já que você falou desse trabalho aí feito pela internet, sim, as pessoas que recebem pela internet. Não é simplesmente fazer algo e achar que vai dar resultado, né? Precisa de um diferencial.
Exato. Este é o grande gargalo hoje disparado, Marco. Pensa comigo. A grande maioria dos empreendedores, eles são empreendedores por oportunidade, não por estratégia. O que isso quer dizer? Eu e o Marco, a gente viaja para um outro país e vê que lá tem uma barraquinha de um suco de açaí que a gente nunca tinha pensado. A gente vem para o Brasil e a gente é o primeiro da nossa cidade, o primeiro do nosso estado a fazer aqui, outra vez o primeiro no Brasil. Então, não é um grande diferencial. Ser o primeiro a fazer não é um grande diferencial. Grandes negócios hoje com muito potencial acabam morrendo na praia porque não sabem se diferenciar. Quem aprende a fazer isso tem uma vantagem muito grande. Quando você é apenas o primeiro a fazer, outra pessoa que lançar o mesmo produto, vai ser questão de tempo até alguém copiar você, rouba o seu diferencial. Agora você não é mais o único, né? Agora tem outras pessoas. Então tem algumas dicas práticas que os empreendedores pequenos e informais, ao passarem para a formalidade, precisam aprender para o negócio poder crescer. Primeira dica que eu daria, Marco, para você ter um diferencial, é você ter personalidade. ninguém aguenta mais marcas genéricas. E você, sim, um vendedor de trufa sem funcionário nenhum, é uma marca. Se você olhar nas redes sociais, tem vendedores que, eu não sei se você já viu, Marco, que se fantasiam de super-heróis.
Sim.
No trem, no metrô, na praça, na praia, e fazem músicas e encantam. E é tão diferente que as pessoas tiram o celular, gravam e postam. Esse é o teste que o empreendedor precisa se perguntar. O que eu faço hoje é tão interessante que alguém gostaria de tirar o celular e postar? Porque se a pessoa não tem esse ímpeto de querer me mostrar para os amigos, então eu ainda estou genérico. É um bom teste para todo mundo fazer. Segunda dica que eu daria para você é: não tenha medo de tomar uma posição. Hoje o mundo, a gente acabou sendo um pouco preso para o politicamente correto. Se eu vou para um lado, eu desagrado alguém. Se eu vou para o outro, eu desagrado alguém. E tentar agradar todo mundo é a certeza do insucesso. Então, escolha quem são as pessoas que você quer agradar e não peça desculpas por quem você é. Marcas líderes, marcas com coragem, marcas que realmente têm chance de crescer, são marcas que inspiram as pessoas a pensar como você pensa. Não é agredir o outro lado, mas não é ter vergonha de defender aquilo que você acredita.
Bom, mas...
isso é bem... É bem assustador para algumas pessoas, porque, Marco, porque para eu casar com uma pessoa, eu vou ter que dizer não para as outras, né? A gente tem um medo incrível de dizer não para alguém, e tentando dizer sim para todo mundo, a gente acaba não decolando.
Pois é, mas tem estratégias, por exemplo, né, que ficou muito famoso, foi um criou, não sei em que cidade, mas aqui em Campinas tem, no Rio de Janeiro tem, que são aqueles vendedores de balas que fizeram um bilhetinho, né? Vendo balas para não ter que morar com minha sogra. Que é o negócio do bom humor, né? Eu acho que a própria sogra da pessoa dá risada. E aí acontece a mesma questão desses que estão fantasiados de super-heróis que você citou aí, né? Porque acaba tendo um marketing com as redes sociais aí, uma propaganda gratuita, né?
E essa propaganda gratuita é muito boa, a gente tem que agradecer para o céu que está recebendo ela. Mas será que ela vai durar? Eu crio alguma coisa que é interessante, mas que é facilmente copiável, não vai durar. Porque a partir do momento que tiver 5 pessoas no farol, no sinal, vestido de com a balinha, né, da sogra, inclusive a própria sogra, como você falou, deve apoiar essa iniciativa, perdeu a graça. Então, da onde que o Marco, ou o Pedro, ou qualquer empreendedor pode tirar ideias de como criar algo que é difícil de ser copiado. Algo que torna você diferente, mas que é difícil de ser copiado. E a dica que eu dou para você é da sua história. Tenta pensar as coisas que você viveu, os lugares que você visitou, as lições que você aprendeu, e como é que você pode pegar daquilo e colocar no seu negócio. Eu fui recentemente visitar uma rede de restaurantes mexicanos, onde o dono, ele é japonês, mas ele morou no México durante alguns anos e ficou apaixonado pela cultura mexicana. E aqui no Brasil, hoje, ele está montando restaurantes mostrando as aventuras e histórias que ele viveu no México. Então, os pratos que ele oferece têm a ver com as histórias que ele tem lá, nome de amigos, nome de lugares, nome de comidas, todas em volta da história do dono. Você percebe, Marco, como assim fica mais difícil de ser copiado?
É, sem dúvida. É algo...
Essa é a ideia. O que, que eu vivi, o que, que o Marco viveu, na sua história, que você pode colocar no seu negócio e amarrar com você. Porque se alguém copiar exatamente como você está fazendo, ela vai estar fazendo propaganda para você.
É, um amigo nosso aqui criou um slogan, deu a louca na vozinha. É verdade, Fabinho, esse aí pegou também nas redes sociais. Mas o Fabinho, ele tem uma rede de contatos muito grande, né? E às vezes é difícil de começar do zero, né? Já que a gente está pegando o exemplo de alguém que é conhecido aqui na cidade inteira de Campinas, que mandou mensagem pra gente, mas começar do zero, tem os dois lados da coisa, né, Pedro? A pessoa, ela pode aprender algo, mas ela tem que ter um talento natural também, né? Não consegue explodir qualquer pessoa consegue explodir, né?
Pois é, Marco. Eu acho que a gente pode olhar pelos dois lados, né? Pensa comigo. Tem pessoas que são abençoadas pelos céus, assim, parece que ela nasceu para aquilo, né? Parece que ela não faz esforço, ela consegue pensar... São os gênios que a gente chama, né? E da outra ponta, tem pessoas que parece que não têm talento nenhum, mas são muito trabalhadoras, são muito dedicadas, são muito disciplinadas. As pessoas que mais fazem sucesso, por tempo mais duradouro, é as que conseguem unir os dois. Conseguem encontrar o que, que ela tem talento, que ela faz bem, e o que, que ela paga o preço e é disciplinada para fazer cada vez melhor, né? A diferença entre o atleta e o boleiro no futebol, por exemplo. Então, não basta ter somente talento e também não basta ter somente disciplina. O legal é que todos nós temos talento para alguma coisa e se a gente colocar disciplina em cima e dedicação, aí realmente você pode estourar. Você falou sobre começar do zero. Eu queria só compartilhar uma coisa com o pessoal que está ouvindo a gente, Marcos, que é o seguinte. Hoje em dia, você pega o celular aí, né, nas redes sociais, é muito fácil você fazer esses videozinhos curtos, você faz postagem, você faz transmissões ao vivo e as pessoas podem assistir você. Hoje, na palma da sua mão, você tem mais poder de alcance do que o governo americano tinha quando começou a exploração espacial. É incrível isso. E o que, que a gente tem que fazer? Quando eu quero falar de alguma coisa, do meu produto, do meu serviço, eu contar as histórias que eu acredito da minha marca, e se eu não tenho ninguém ouvindo? E se eu tenho uma, duas, três, cinco pessoas ouvindo? Muitas pessoas ficam tímidas, se intimidam por causa disso e falam, ah, sabe o que, que é? Eu acabo não falando nada, porque tem tão pouquinha gente me assistindo. Qual que é a verdade, Marcos? Todo mundo precisa lembrar. Você, no primeiro lugar, tem audiência para depois aprender a fazer algo bom. E sim, o contrário. Primeiro você aprende a fazer algo bem e depois você começa a ter audiência. Então, se você tem pouca audiência, aproveita agora para treinar, para experimentar, para testar coisas novas e você descobrir a sua própria voz, a sua personalidade de poder falar do seu negócio, de poder falar do que você faz. E, naturalmente, conforme você for pegando jeito e mais jeito e mais jeito, você vai ver que a sua audiência vai crescer e tem pessoas que em pouco tempo, aí depois que passam uma, duas, cinco, dez, 50 mil pessoas, aí não para mais. Repito, a pessoa que tem 50 mil pessoas e não sabe falar, é a mesma coisa que não tem ninguém, porque ela não está impactando ninguém. Agora, a pessoa que tem 10 pessoas e está descobrindo a voz dela, pode ter certeza que logo, logo ela vai ter 50 mil pessoas ouvindo também.
Ô Pedro, para a gente encerrar, né? Para quem vai buscar essa ajuda, vai estar fora do mercado, vai tentar fazer algo por conta própria, né? Tem, além desse talento natural que a gente acabou de falar, tem também uma possibilidade da pessoa aprender com alguém, buscar que tipo de profissional para conseguir, não vou dizer dicas, mas conseguir algumas informações para não começar um negócio completamente perdido e ter esperança de prosperar. Além do banco, lógico, né? Que o banco não dá esperança, né? O contrário, né?
O banco não está esperando. Hoje em dia a internet ajuda demais, né? Então a dica que eu dou para quem está ouvindo a gente, Marco, é busca na internet, entra no YouTube, entra no Facebook, busca no Instagram, começa a acompanhar pessoas que falam aquilo que você está precisando. O grande problema é quando a pessoa tenta aprender de tudo ao mesmo tempo e não aplica. Não, faz o seguinte, olha aonde que está doendo hoje. O que está trancando no seu caso? O que você está aprendendo a aprender? É marketing? É vendas? É poder lidar com a equipe? É diferenciação? O que, que é? Se você pegar e entender isso, vai ser mais fácil de você buscar e encontrar esse conteúdo. Eu me coloco à disposição. Hoje a gente tem quase 1000 vídeos gratuitos para qualquer pessoa que quer aprender mais sobre marketing de diferenciação. Como é que eu viro uma marca desejada para o meu público? Gratuitamente. É só você digitar Pedro Superti na internet, você vai achar um monte de coisa legal. E isso é tão legal, tem tanta gente colocando em prática, que a gente vai fazer um evento agora em janeiro de 3 dias para 8 mil pessoas, Marco. É o maior evento de diferenciação do planeta em São Paulo, chamado Fator X Live. Então você digitar na internet Fator X Live ou Pedro Superti, você vai poder conhecer um pouco. Se fizer sentido para você, lá a gente durante 3 dias vai entrar em detalhes de estratégias e técnicas para o pessoal poder ter ferramentas e colocar em prática.
Pedro Superti com TTI no final, né?
Com um T só, é a palavra super e TI no final, Superti.
Ah, tá certo. Bom, então a gente agradece as dicas e tem aqui um ouvinte, né, que o Fabinho que mandou uma mensagem e disse que assiste os vídeos, o Germano de Americana também disse que começou uma empresa no começo do ano, vai seguir algumas dicas, então é isso, né, tem que ter a cara e a coragem para empreender, um certo talento e também buscar uma diferenciação. Pedro Superti, especialista em marketing e diferenciação, obrigado pela entrevista, agradou aos nossos ouvintes aqui, uma boa tarde para você.
Muito obrigado, Marco. Excelente tarde para todo mundo.